dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 29 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou falar do recorde de adaptadores de tomada da Apple para vários países do mundo, inclusive o Brasil, Google Chrome se preparando para dedurar sites que não se esforçam para garantir a segurança dos dados dos usuários, gasto recorde da Apple em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, recurso novo do Snapchat facilitando a busca e adição de novos contatos e amigos, Microsoft, o rumor do Surface Phone, atualização do iPad Pro permitindo update de periféricos e o Facebook lançando oficialmente o seu concorrente do Periscope. Vamos lá! Ontem o Facebook liberou para todos os usuários lá dos Estados Unidos o recurso de streaming ao vivo de vídeo que vem para concorrer com o Periscope do Twitter. Esse recurso estava em fase de testes há algum tempo, ele também estava disponível para algumas marcas, mas agora todos os usuários dos Estados Unidos que usam iPhone têm acesso a um botão que diz Live Video na tela de compor um novo post. Uma vez terminada a transmissão, que pode ser acompanhada e comentada em tempo real pelos amigos e seguidores do usuário, o vídeo é salvo automaticamente na timeline da pessoa, mas ela pode deletar se ela quiser. Para ajudar a promover essa nova ferramenta, o Facebook também estreou a possibilidade das pessoas se inscreverem nas transmissões dos usuários, assim elas conseguem receber uma notificação sempre que essas pessoas que elas seguem iniciarem uma transmissão ao vivo. Como eu disse, por enquanto esse recurso só está disponível para usuários americanos que usam iPhone, mas o Facebook falou que pretende liberar isso para o resto do mundo nas próximas semanas e para usuários do Android em breve. Agora eu vou falar de uma novidade do iPad Pro que teria sido bem útil para mim na semana passada. Quem viu o Loopcast 106 deve se lembrar do meu teclado Create da Logitech, que começou a apresentar alguns problemas depois que eu comprei ele do seu Sérgio aqui do Loop. Eu digitava e ele não reconhecia as teclas, ou então as teclas travavam, ficavam digitando mesmo sem eu estar encostando no teclado, tava meio ruim de usar. Aí eu entrei em contato com a Logitech, expliquei o problema, e eles pediram para eu destruir o teclado, mandar as fotos dele em frangalhos para eles, e aí eles me mandariam um teclado novo. Eu cumpri com os pedidos deles, dá pra ver todo mundo aqui do Loop destruindo o teclado no Loopcast 106, mandei as fotos e eles responderam dizendo que beleza, eles já estavam me mandando um teclado novo. Então, por que eu tô contando essa história toda? Porque a Apple liberou nessa semana o segundo beta do iOS 9.3 e ele trouxe pro iPad Pro a habilidade de instalar atualizações em acessórios por meio do Smart Connector, que é aquele conector de 3 pontos que tem lá na lateral dele. E quem instalou o beta do iOS 9.3 e usa o teclado Create da Logitech já recebeu um update que, de acordo com o site do MacRumors, resolve justamente os problemas que me levaram a ter que destruir o teclado inteiro para eles me mandarem um novo. Se isso tivesse saído algumas semanas antes, teria dado para resolver a coisa toda sem a necessidade de destruir o teclado, o que, para ser sincero, até que foi divertido. De qualquer forma, é bem legal ver que o Smart Connector, que por enquanto só tem no iPad Pro, tem a habilidade de transferir dados para os acessórios, inclusive de instalar atualizações de sistema para corrigir bugs. Aos poucos a gente vai descobrindo que esse novo conector do iPad é mais inteligente e mais útil do que a gente imaginava. Agora, o assunto é a Microsoft. Já faz um tempo que existem alguns rumores por aí que dizem que a Microsoft pode lançar em breve um Surface Phone, abrindo um pouco mais o leque da linha Surface, que hoje é composta de híbridos entre tablets e computadores. Pois bem, um usuário do Reddit descobriu um registro interessante que a Microsoft fez, mas não contou pra ninguém. A empresa registrou o domínio surfacephone.com e hoje quem acessa esse domínio é redirecionado para o site do Microsoft Surface. Investigando um pouco mais sobre o assunto, o pessoal também descobriu que a Microsoft é dona dos domínios surfacelaptop.com e surfacecar.com, que hoje também redirecionam para a página do Surface lá no site da Microsoft. Isso não significa necessariamente que a empresa vá lançar um carro, e é possível que eles tenham comprado esses domínios só para evitar que outras empresas, outras pessoas, consigam comprar. Esse é um hábito bem comum do mercado, e o exemplo mais engraçado disso é o domínio morto.com.br, que é da Vivo e foi comprado antes mesmo da Vivo ser lançada, para evitar que engraçadinhos usassem o site para fazer piada com o nome ou com a qualidade do serviço da Vivo. De qualquer forma, apesar de domínios tipo surfacecar.com parecerem meio malucos demais, o domínio surfacephone.com reacendeu a esperança de que a Microsoft possa estar pensando em lançar um telefone Surface, seguindo o que o próprio diretor da divisão do Surface lá na Microsoft já falou, o Panos Parai. Ele falou que quer que todos os aparelhos da companhia sigam um padrão coerente para fortalecer o ecossistema deles, e um Surface Phone cairia como uma luva nessa situação. Ontem o Snapchat estreou um recurso que facilita bastante a busca e adição de amigos lá na rede deles. Antes, os usuários tinham que usar aquele QR Code do fantasminha, o que é sempre uma coisa meio trabalhosa, ou então eles tinham que procurar pelo nome do usuário, que é o jeito que a gente já está acostumado a fazer, mas também pode ser meio chato dependendo do nome que a pessoa escolheu para usar lá na rede. Para resolver esse problema e diminuir o número de passos necessários para os usuários conseguirem se adicionar, o Snapchat liberou um recurso bem útil que cria uma URL personalizada e que pode ser enviada para outros usuários. Assim que as pessoas acessam essa URL, elas te adicionam automaticamente à lista de amigos dela, sem ter que ficar ali procurando, pedindo para adicionar, nada disso. Acessou o link, que é sempre snapchat.com/add/nome do usuário, a pessoa já vira sua amiga ali na hora. Para gerar esse link, é só acessar a página de adicionar amigos e em seguida tocar no botão compartilhar nome de usuário. Esse recurso está aparecendo aos poucos para a galera, já apareceu para todo mundo aqui do Loop e por isso não deve demorar muito para ele aparecer para você também. Aí é só mandar para algum amigo seu e ele te adiciona ali na hora. Agora eu vou falar sobre a Apple, mais especificamente sobre uma informação que apareceu ontem de um documento que ela enviou para a Comissão de Câmbio e Segurança dos Estados Unidos. De acordo com esse documento, a Apple gastou US$2,4 bilhões em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias no primeiro trimestre fiscal de 2016, o que corresponde a 3% de toda a grana que ela ganhou nesse período. Pesquisa e desenvolvimento sempre foi uma área bem importante para a Apple e, historicamente, a empresa sempre gastou mais dinheiro nessa categoria durante as épocas em que ela não estava vendendo muito bem. O raciocínio aqui é que ela aproveitou o período de retração para se planejar e desenvolver as tecnologias dos produtos que vieram em seguida e mudaram o mercado, deixando a concorrência para trás, como, por exemplo, o iPod em 2001 e o iPhone em 2007. Essa estratégia foi citada pelo Steve Jobs durante algumas entrevistas no passado e foi reafirmada pelo Tim Cook nessa semana durante a conferência telefônica dos resultados fiscais da empresa. Nas palavras dele, a Apple tem grandes novidades sendo preparadas e a empresa acredita bastante na ideia de investir durante as épocas mais fracas, como essa pela qual eles estão passando. Ninguém sabe exatamente o que a Apple vem preparando para lançar, tem a história toda do projeto relacionado ao setor automotivo, tem os rumores de realidade virtual começando a pipocar por aí, mas seja como for, quase US$2,5 bilhões em pesquisa e desenvolvimento não é brincadeira, deve ter coisa boa vindo por aí. Agora o assunto é o Google Chrome, que vai começar a dedurar os sites que não usam criptografia e colocam em risco as informações dos usuários de uma maneira ou de outra. De acordo com o site Motherboard, logo logo o Chrome vai começar a exibir um cadeado atrás de um X vermelho em todos os sites que não usam, por exemplo, o protocolo HTTPS, que é basicamente o protocolo HTTP normal, com a adição de uma camada de segurança. Várias empresas de segurança já vêm há algum tempo promovendo a iniciativa de todos os sites adotarem o HTTPS por padrão, o próprio Google passou a priorizar os sites com HTTPS nos resultados de busca, mas parece que agora essa iniciativa vai ficar um pouco mais agressiva e a coisa vai ficar feia para os sites que nunca se preocuparam com isso, já que os usuários vão começar a ver esse ícone feio do lado do endereço do site deles, indicando que tem alguma coisa ali que não é muito segura. O pessoal do Motherboard diz que ainda não tem uma data certa para a chegada desse recurso do Chrome, mas de acordo com um funcionário do Google que não quis se identificar, esse recurso vai ser anunciado oficialmente em breve e a intenção da empresa é adotar isso como padrão o mais rápido possível. E por último, ontem a Apple anunciou um recall de adaptadores de tomada para produtos vendidos entre 2003 e 2015 na Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Europa Continental, Nova Zelândia e no Brasil. De acordo com o press release que a Apple divulgou, alguns adaptadores podem quebrar e oferecem risco de choque para o usuário. Não são todos os adaptadores desses países que entram no recall, são só alguns modelos que a Apple detalhou numa página especial que a gente incluiu aqui na descrição do episódio, e caso o seu adaptador faça parte do programa de trocas, a Apple diz que a primeira coisa que tem que ser feita é pegar o número de série do Mac, do iPad, do iPhone ou do iPod que veio com esse adaptador, porque ela vai pedir isso na hora de fazer a troca. Em seguida, você pode trocar o adaptador na loja ou então levar em alguma assistência técnica autorizada. Caso você decida ir na loja, eles recomendam que você marque um horário na Genius Bar, mas como todo mundo sabe que isso é uma coisa meio impossível de se fazer, o negócio é aparecer na loja do Rio de São Paulo e tentar ser atendido ali meio de improviso. Por fim, a Apple diz que esse problema dos adaptadores não é uma coisa gigantesca, que até hoje só foram registrados 12 casos de problemas no mundo inteiro, mas que eles resolveram fazer esse recall para evitar que mais pessoas levem choque a troco de nada. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal e no youtube.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, bom fim de semana, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto na segunda de manhã. Falou!